Bom, muito boa tarde a todos, caros colegas, caros convidados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje do Grupo de Trabalho da Indústria, criado nesta legislatura no Parlamento, no seio da Comissão de Economia, na sexta Comissão. E temos hoje connosco a direção da ANITLAR, Associação Nacional da Indústria dos Textos LAR. Isso é uma parte muito específica do nosso tecido industrial e também daquilo que é como na área do texto vestuário. E por isso o Grupo de Trabalho, os senhores, enfim, já participaram em algumas dessas reuniões em legislaturas anteriores, onde até já existia um grupo só para os textos. Este Grupo de Trabalho hoje em dia é um pouco mais abrangente, mas os modelos de funcionamento são os mesmos, por isso terão a oportunidade de fazer uma intervenção inicial para poderem, de alguma forma, mostrar aquilo que é o retrato do setor, aquilo também que são as suas vossas preocupações, aquilo que gostariam que se fosse resolvido. E estamos numa fase interessante no Parlamento, porque o debate da generalidade do Orçamento de Estado começa amanhã, hoje já está a decorrer uma das audições obrigatórias com o Ministro das Finanças, por isso as próximas semanas, tudo o que sejam dados interessantes para os deputados são bem-vindos, e tenho a certeza que a ANITLAR também trará algumas matérias que de alguma forma poderão ter mais ou menos eco, eu não sei, de cada um dos grupos parlamentares. Da parte do Parlamento temos aqui o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Chiga, do PS, António Cardoso, do PS, e o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do PSD. O Sr. Fernandes, do PSD, não queremos, Bloco de Esquerda, peço desculpa. Heitor, mas isso era a contratação do inverno, mas não vale a pena. Não vale a pena, não. Então, temos o Sr. Presidente, Tânia Claro, o Sr. Fernandes, também, eu engenheiro também, vice-presidente, penso eu, da organização, não é? É esse. E o Sr. Secretário-Geral, que é o Dr. Ribeiro Fontes. Bom, Sr. Presidente, a palavra é sua e é com muito gosto que o recebemos aqui.
Muito boa tarde, Sr. Deputado e Sr. Deputados, não é? Portanto, eu chamo Amadeu Ferreira Fernandes, sou administrador de uma empresa familiar, não é? Que foi fundada em 1933 e que ocupo presentemente também o cargo de presidente da Associação de Têxteis LAR, não é? Que é, dentro dos têxteis, é uma área muito específica, é um setor de capital muito intensivo, realmente muito diferente do resto, não é? Há muitas preocupações, portanto, é uma indústria que nasce no Norte, no fim do século XIX, não é? A empresa realmente foi fundada pelo meu pai em 1933, ainda hoje, felizmente, existe. É uma indústria que passou por muitas vicissitudes, porque realmente, antes do 25 de Abril, era uma indústria muito dedicada aos mercados ultramarinos. Depois, com a EFTA, começou realmente a vertente exportadora. E a partir de 74, realmente tornou-se uma indústria praticamente que exporta quase a 90% daquilo que produz, não é? Para os mercados mais exigentes, está presente em mais de 126 países, não é? E realmente, a partir de 2004, com a abertura que a União Europeia fez com os países do Extremo Oriente sem reciprocidade, quer dizer, em que todos os países podiam pôr as mercadorias cá, tudo à mesma taxa, mas não há a mesma reciprocidade lá, não é? Quer dizer, se quiser exportar para a China, paga 40% de taxas aduaneiras, enquanto que eles põem cá com 12%, não é? Se for para o Brasil, pago 50%, 60%, depende dos Estados, e ainda por cima, se realmente for coisas de moda, eles atrasam as coisas de maneira que depois, quando vai para desalfandegar, as coisas já não servem para nada, não é? Uma das coisas também que eu gostaria, que realmente é uma indústria muito especial, convidar os seus deputados, que a Associação está aberta a acompanhar, a visitar qualquer empresa do ramo, tanto quando houver disponibilidade, tanto estará. E agora passava ao engenheiro Simão, realmente nós temos muitas preocupações, mas vamos, então. Obrigado.
Muito bem. Sr. Engenheiro, peço-lhe só para carregar no botãozinho.
Boa tarde, sou Simão Moreira Gomes, sou membro da ANITLAR e também sou administrador de uma empresa familiar. Eu gostava de caracterizar um bocado o que é a nossa indústria, portanto, considero que temos pontos fortes, como a tradição, o know-how, a inovação, a flexibilidade, equipamentos e tecnologias apropriadas. No entanto, também temos pontos fracos. A produtividade é baixa e, portanto, isto pois, vai entroncar noutro problema que vamos falar. O grau educacional é baixo. Reduzida a dimensão das empresas e baixa capitalização, que não é só da têxtil, não é? No entanto, nós temos oportunidades. Trabalhamos em nichos de mercados, mercados emergentes, especialização industrial, clientes de proximidade, séries de alto valor acrescentado e o Made in Portugal, que já vale. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Made in Portugal não é tanto como a Itália, mas para lá se aproxima. Portanto, também temos coisas boas. As ameaças. Endurecimento da concorrência internacional, nomeadamente nos artigos de médio valor, ou seja, de valor acrescentado médio, e a persistência da crise económica. Nós sabemos que a Europa não está a crescer, não é? Isto também não nos ajuda, nem ajuda ao país, nem a nós, nem a indústria. E a insuficiente atratividade para os jovens. A têxtil, ainda há poucos anos, os cursos ficaram desertos. Ninguém queria ir para a têxtil, porque dizia que ia acabar tudo com a globalização, portanto os jovens já não gostaram. Até houve universidades, como a Universidade do Domínio, que fecharam os cursos. Portanto, às vezes há muito desemprego, etc., porque também as pessoas não foram para os cursos próprios. Temos alguns desafios, é subir na cadeia de valor, ainda mais, corporação de moda e design, marcas, seria o ideal, mas é muito difícil, inovação e diferenciação, investigação e desenvolvimento, melhor comunicação e marketing, uma boa distribuição e meios avançados de logística, hoje em dia. Portanto, estas são as nossas oportunidades, porque a nossa textilar, depois de 2000, desapareceu muito, não é? Nós, os que estão são uns resistentes, porque o mais natural é que não houvesse já nada. Portanto, até porque os incentivos da comunidade eram incentivos para acabar com a agricultura, para acabar com a têxtil. Portanto, para acabar, nós lembramos todos desses incentivos. A que ficou, digamos que foi uma indústria persistente e merece ser ajudada tanto quanto possível, quanto o país possa. Quando eu falei aqui em produtividade, é porque eu sei que o ordenado mínimo vai ser aumentado. E eu não estou propriamente contra o ordenado mínimo. O que é preciso é ver-se que ele aumente de acordo com os fundamentais económicos. Relacionado com a produtividade, senão a nossa competitividade pode ir desmorecendo. E não sei, eu até explico como alguma foi feita. Sempre que a gente investe, às vezes não se cria o emprego que se pensa, porque normalmente novas tecnologias é inimigo do emprego. Porque nós às vezes investimos, em vez de precisar de mais pessoal, ficamos com pessoal a mais. Isso será outra fase em que depois é para aumentar. Porque a nossa indústria, só visto quando os seus deputados lá foram, por exemplo, um tiar de jacar para felpes são 150 mil euros. Uma máquina de mercerizar, 1,5 milhão. Uma rámula, 900 mil, 1 milhão. Uma máquina de lavar, 850, 900. mas realmente estas máquinas só lhes falta falar. Antes usávamos muito mais pessoal, porque era um homem em cada giro. Portanto, nem sempre o investimento traz, infelizmente, mais emprego. Depois disso, na indústria têxtil nós gastamos duas coisas. Eletricidade e gás e água. Enquanto no gás... A ERSE, eu tenho lido, tem controlado os investimentos da rede, porque é muito bonito ter redes por tudo quanto é lado, mas já sabemos que depois a conta vai. No que diz respeito à eletricidade, já nos foi a tempo. Os custos já lá estão. E o que é que acontece? Todos os anos chamamos a Iberdrola, a Endesa, a Sodesa, para negociar ali uns tostões menos. Bem as redes... Levam-nos tudo, porque a soma da fatura da eletricidade é os quilowatts gastos mais a rede. Pois, nós já, no meu caso para particular, já pago 48% de redes e 52% é que é eletricidade. A continuar assim, qualquer dia as redes vão passar a eletricidade. Claro, quando estamos a falar em redes, é lá que estão os chamados custos gerais. Aquilo que foi político, não é? E agora estamos a pagar. E isso vai se estender ao longo do tempo. Eu já não alimento esperança nenhuma, eu só quero é que não aumente. O mínimo possível. E era isto, se for preciso mais alguma explicação.
Posso ir?
Sim, força, continue.
Muito boa tarde. Pediram que elaborasse um documento que fica também entregue ao seu deputado coordenador do Grupo de Trabalho, juntamente com mais duas informações sobre a indústria de têxtil. Uma, a caracterização do que foi a evolução no ano de 2015, sempre por comparação com o período homólogo anterior, portanto, neste caso, 2014, mas também uma informação histórica sobre registro da evolução da indústria de têxtil desde 1976, permite perceber como foi o crescimento e como tivemos momentos de maior atividade, que seguiram outros não tão bom desempenho e qual tem sido o percurso nestes últimos 3 anos. E também um catálogo que existe desde 1977, vocacionado exclusivamente para promover os produtos no exterior e que não apresenta fachadas de fábricas, apresenta exclusivamente os produtos, obviamente identificando as empresas que os produzem. Estes documentos ficam entregues ao seu deputado coordenador, que, como habitualmente, depois fará entrega. Pediram então que desse, para além do que o Sr. Moura Fernandes e o Sr. Jéssima Moreira Gomes já fizeram, mas também com a noção daquilo que era a empresa de cada um. Por um lado, um enquadramento setorial do que é que estamos a falar quando falamos de indústria têxtil. É uma indústria essencialmente exportadora, mais de 90% da sua produção é destinada ao mercado externo. Em 2015 vendeu para 136 mercados, o que significou mais 6 mercados que em 2014, 44 continente europeu, 31 continente asiático, 30 continente africano, 25 continente americano e 6 da Oceania. É considerada no panorama, no panorama internacional como uma das mais dinâmicas, destacando-se o facto de serem portuguesas algumas das maiores empresas europeias de felpos, lençóis, colchas e tapeçaria. A imagem mundial da indústria têxtil é genericamente a mais favorável. Recordo o relatório PRASD de 2003, que considerava os têxtil portugueses na rota mundial de todos os compradores da indústria têxtil. O relatório PRASD foi encomendado pelo Sr. Ministro Carlos Tavares e teve como coordenador o Sr. Professor Daniel Bessa e tinha por título Programa de Recuperação dos Setores e Áreas Deprimidos. Penso que era esta a designação, mas é do ano 2003. No ranking dos fornecedores mundiais de têxteis lá, Portugal ocupa uma posição de destaque, sem paralelo em termos nacionais para outros setores de atividade da indústria intermédia. Nos felpos, em 160 fornecedores países mundiais, Portugal ocupa o 5º lugar. Nas colchas, em 150 países, Portugal ocupa o 3º lugar. Nos lençóis estampados de algodão, em 160 países, Portugal ocupa o 6º lugar. Nos lençóis não estampados de algodão, em 160 fornecedores mundiais, Portugal ocupa o 4º lugar. Nos lençóis de malha, em 150 fornecedores mundiais, Portugal ocupa o 7º lugar. Na tapeçaria, em 200 fornecedores mundiais, Portugal ocupa o 25º lugar. Cobertores e mantas, em 175 fornecedores mundiais, Portugal ocupa o 21º lugar, de acordo com os dados disponibilizados pelas Nações Unidas. Acresce que, para a maior parte dos produtos que compõem a oferta de têxteis lá nacional, Portugal apresenta o preço mais elevado. Considerando o ano de 2015, a exportação de têxteis lá representou 15% do total da exportação de têxteis e vestuário nacional. Em 2015, a indústria de têxteis e vestuário exportou mais 1,4% em volume e mais 4,8% em valor, enquanto que a indústria de têxteis lá teve um aumento de 5,2% em volume, 8,2% em valor, fixando-se em 66 mil toneladas e quase 715 milhões de euros, no entanto, ainda distante do resultado dos anos 2001 e 2002, com cerca de 83 mil toneladas para mais de 800 milhões de euros. São bem conhecidas as razões dos anos de 2004 a 2012 que justificam esta forte contração, mas também foi acompanhada de uma forte reestruturação industrial. Importa aqui uma referência à balança comercial e que explica parte do sucesso e da taxa de crescimento da indústria têxtil lá. A EITV apresenta uma balança comercial favorável de 127% em 2015 para 188% que já representou em 1990, enquanto que a taxa de cobertura nacional se fixa nos 104,4%. No caso da indústria têxtil lá em 2015, a taxa de cobertura foi de 382% para os 453% que já teve em 2005. Isto é, deduzindo o consumo interno, que se estima em 200 milhões de euros, a exportação nacional de têxteis lá é, na sua quase totalidade, produzida em Portugal, e é um aspecto que entendemos que devemos relevar quando se assistiu genericamente a uma fase de desindustrialização. O ano de 2016 permanece com um desempenho favorável, mas, como previsto, a taxa de crescimento não será elevada. Até agosto de 2016, portanto, dois terços do ano cumprido, estávamos com um aumento de 2,3% em volume para 3,9% em valor. A circunstância desta indústria ser eminentemente exportadora determina que a sua competitividade esteja muito dependente de muitos fatores, nomeadamente das negociações internacionais. Não importa agora estarmos a debater o já bem debatido tema da liberalização, e que começou no caso desta indústria muito antes de 2005 com o acordo de associação com a Turquia, mas importa aqui dar noção do seguinte. Uma parte significativa da desindustrialização da indústria europeia, da indústria intermédia europeia, é, a nosso ver, a causa próxima da parte significativa da taxa de desemprego que a União Europeia apresenta, e por isso nós entendemos que defender a competência não é protecionismo, defender a competência é exigir que os restantes países pratiquem as mesmas condições ou comparáveis àquelas que são exigidas às empresas europeias, nomeadamente às empresas portuguesas, que pratiquem quando comercializam, quando produzem e comercializam no seu próprio Estado. Após uma fase de acordos de comércio que não tiveram por escopo a defesa dos interesses da indústria intermédia europeia, os atuais acordos, chamados acordos de nova geração, que se iniciaram com o acordo com a Coreia do Sul, caracterizam-se pelo princípio de que têm sempre de resultar em benefício para a indústria comunitária, e o acordo da Coreia do Sul, ou com a Coreia do Sul, é um bom exemplo deste objetivo. O que se assistiu com a outorga do CETA, do acordo compreensivo entre a União Europeia e o Canadá, é para nós um desastre por duas ordens de razões. Para a indústria têxtil lá, que ocupa uma das três primeiras posições como fornecedor do mercado canadiano, a eliminação dos 17% de direitos aduaneiros trará uma forte vantagem competitiva e comparativa com outros países, nomeadamente com os países asiáticos, e a eventualidade que esteve em cima da mesa da não concretização do CETA iria implicar para muitas empresas o prejuízo face a enormes investimentos que fizeram nestes últimos anos numa conquista de mercado baseada, uma conquista de mercado que só a prazo teria resultados. Mas mostra também uma outra coisa, é que a União Europeia pode não ser um parceiro confiável para negociações importantes, como é o caso do TTIP ou das negociações com o Japão. Não está em causa a necessidade destes acordos de dupla natureza, de natureza investimento e natureza comércio, terem que ser aprovados pelos parlamentos dos vários Estados-membros, é uma decorrência do Tratado de Lisboa, mas para os negociadores dos outros países são situações que trazem uma complexidade significativa a um curso normal das negociações e torna muito difícil que, perante o apelo dos vários governos, a que a indústria aproveite a oportunidade de, enquanto as negociações decorrem, fazerem investimento em conquista de mercado, que se siga essa opinião quando se pode, de um momento para o outro, inviabilizar por via de um veto resultante de uma não aprovação. A indústria textilar é uma indústria de capital intensivo, ou seja, o Simão Moreira Gomes deu alguns exemplos do que custa esta tecnologia, e esta tecnologia é uma tecnologia que necessita constantemente de estar a ser atualizada e tem, obviamente, uma elevada carga inovadora. É um setor que se inicia no seu ciclo produtivo desde a fiação até à confecção. No entanto, aquilo que mais a caracteriza é ser um setor que se inicia na tecelagem. São relativamente poucas as unidades que têm fiação, fundamentalmente têm da tecelagem até à confecção, portanto, incluindo acabamentos de tinturaria. Visitar uma empresa de textilar, seja pequena, média ou grande empresa, é encontrar naves industriais com boas condições de trabalho, parque de máquinas moderno, secções de laboratório, desenvolvimento, inovação e criação, área comercial própria, cada vez mais independente da intermediação e, em muitos casos, participação direta nos canais de distribuição. É uma indústria que, fundamentalmente, a partir de 2013, retomou um manifesto ritmo de investimento, consequência de ter readquirido alguma confiança na evolução dos mercados e na política nacional. Este investimento, seja na área da tecnologia, seja na de promoção de produtos e prospeção de mercados, implica a utilização de muito capital. Algumas unidades fazem-no com recurso a capitais próprios, ao seu fundo de maneio, ou com facilidade de financiamento bancário, porquanto apresentam uma saudável estrutura financeira, outras fazem-no com candidaturas apresentadas aos programas de incentivos. E neste particular, perante o Portugal 2020, encontramos duas preocupações maiores junto da indústria. A contratualização de um projeto aprovado impõe um cumprimento anual de tal modo rigoroso que torna qualquer projeção uma quase lotaria. E receia-se que, perante as avaliações, possam surgir manifestas surpresas e bem negativas, porquanto o incumprimento num ano dos objetivos implica a ruptura do contrato, não é passível de justificação e de renegociação. As grandes empresas estão afastadas dos programas de internacionalização e entendemos que estas empresas não possam candidatar-se ao bolo global, devendo ser-lhes afeto uma parcela dos meios disponíveis, mas percebe-se mal que, não querendo a União rever o conceito de PME, as afaste dos sistemas de incentivos, nomeadamente dos incentivos à internacionalização. Ainda no que respeita ao investimento, importa notar-se que o ano de 2016 está a ser caracterizado por uma manifesta retração das intenções de investimento. Dizem-nos os industriais que não podem conscientemente projetar um investimento a partir de determinados pressupostos, resultantes da legislação nacional, nomeadamente fiscal e laboral, e ter esses mesmos pressupostos constantemente alterados e agravados. Uma nota quanto à situação laboral. A indústria textil é de capital intensivo, mas, no entanto, a mão de obra tem ainda uma presença com significado, que se estima neste momento em cerca de 13 mil trabalhadores. É uma indústria que trabalha 24 horas por dia, 5 ou 6 dias por semana e, em algumas secções, toda a semana, com vários grupos de trabalhadores distintos. Esta realidade determina que a mão de obra ainda tenha um volume expressivo. Esta característica industrial tem reflexo no contrato coletivo de trabalho, negociado todos os anos e que tende a adaptar as normas do Código de Trabalho à sua natureza específica. E dissemos que tem sido revisto todos os anos, com exceção de 2012-2013, embora por razões distintas. E é com satisfação que encontramos muitas das soluções que negociamos na nossa Convenção vertidas para outras convenções coletivas, já desde 1998, com o primeiro regime de adaptabilidade e os turnos especiais de fim de semana, até aos anos mais recentes de 2014-2015, com as soluções encontradas para o acréscimo dos dias de férias, para o trabalho suplementar, para o regime de trabalho 6 dias por semana com turnos de 6 horas de trabalho, entre outros. Esta estabilidade contratual, que tem por objetivo conferir paz social ao setor, encontra manifestos constrangimentos que, diremos, são, na nossa ótica, os verdadeiros bloqueios à nossa contratação coletiva. Por um lado, e temos que o reconhecer, decisões de outras entidades associativas de variados setores de atividade económica e que aportam um ruído desnecessário junto dos nossos industriais, junto da opinião pública, junto dos governantes e mesmo dos seus deputados, originando decisões legislativas que nos são prejudiciais. Por outro lado, a instabilidade legislativa. Não é razoável que o Código de Trabalho, em vigor desde fevereiro de 2009, já tenha merecido 11 alterações, e não curamos de fazer referência à quantidade de propostas e projetos de lei em análise no Parlamento. Não é razoável que tenha sido recentemente anunciado o acordo que trará a 12ª alteração, quando a última foi publicada a 23 de agosto. Lamento dizê-lo, não é um sinal de respeito pela atividade económica, aquela que o legislador demonstra. Pelo menos que haja o cuidado de procederem, de vez em quando, à republicação do texto legal, a bem da certeza jurídica. A contratação coletiva, ao fim de 3 revisões, obriga a que a Convenção seja republicada. Ao fim de 11 alterações do Código de Trabalho, há remissões para artigos que já não existem, há remissões para artigos que estão erradamente remetidos, é preciso trazer já várias adendas para que se consiga trabalhar com este instrumento, que é decisivo numa boa relação de trabalho. Não é possível uma normal e desejável contratação coletiva perante esta instabilidade legislativa. Não é possível estar em curso um processo negocial e, ano após ano, ser este coincidente com atos legislativos que produzem efeitos na contratação e que colocam a parte sindical e a parte patronal sem saber o que acabemos de fazer. Recusamos a admitir que o objetivo possa ser o de destruir o papel da contratação coletiva, não obstante as manifestações públicas de vontade da sua promoção. Consequência da volatilidade do mercado, consequência dos compradores não quererem armazenar as mercadorias, consequência de ordens de fabrico colocadas com curtos prazos de execução, seja de encomendas novas ou de programas anuais, consequência de carteiras de encomendas com muito pequena duração, mas com picos momentâneos, consequência da obrigatoriedade de garantir a viabilidade industrial. As empresas são obrigadas a uma gestão muito cuidadosa dos seus recursos humanos que impede a existência de trabalhadores sedentários. Neste contexto, o recurso à prestação de trabalho suplementar tem hoje uma razão de ser mais evidente do que nunca, mas com uma lógica diferente daquela que persistiu na altura da sua implementação. Ao contrário do que muitas vezes se possa pensar e do muito que se pode fazer passar, o ambiente de trabalho é bom, os conflitos laborais não são significativos e os trabalhadores colaboram, na medida da sua disponibilidade pessoal, com as solicitações patronais. No entanto, tem havido uma crescente dificuldade na aceitação da prestação de trabalho suplementar em virtude do limite remuneratório para apoios sociais e perante o agravamento da carga fiscal mensal. De facto, relatam-nos os industriais a dificuldade em convencerem os trabalhadores a trabalhar para além do horário, porquanto a liquidação num determinado mês de remuneração acessória devida pela prestação de trabalho suplementar determina a mudança de escalão em sede de retenção da fonte IRS, ou seja, trabalha mais e, não raras vezes, fica com um rendimento líquido inferior ao que tinha se não tivesse existido a prestação de trabalho suplementar, para além de correrem o risco de, no ano seguinte, perder a isenção de taxas moderadoras e outros apoios sociais. No que respeita à retenção da fonte IRS, deixamos à consideração e considerando que se aproxima a discussão do Orçamento de Estado para 2017 a seguinte proposta. O trabalho suplementar continuar a ser sujeito à retenção da fonte IRS. A remuneração acessória a título de trabalho suplementar não acresce ou não acrescer à retribuição mensal, sendo tratada autonomamente nos termos das tabelas em vigor. Exemplificando, no mês de setembro, o trabalhador auferiu 1.000 euros de retribuição mensal e 100 a título de trabalho suplementar. Nesse mês, aplicar-se-ia a taxa habitual aos 1.000 euros e ficaria isento pelos 100 euros, porquanto não atinge o mínimo previsto nas tabelas de retenção na fonte IRS. E se fosse de valor igual ou superior ao mínimo isento de retenção, seria tratado autonomamente. No entanto, esse rendimento constaria da Declaração Anual de Rendimentos, pelo que ou faria aumentar o IRS que o trabalhador teria a liquidar ou diminuiria o reembolso a que teria direito. Resumindo, do ponto de vista da receita fiscal, seria inócuo para o Estado, medido anualmente, e também seria inócuo para o trabalhador, considerando anualmente, e tinha para este a vantagem de evitar o efeito mensal pernicioso de agravar o seu rendimento num determinado mês, no qual, e por absurdo, até trabalhou mais tempo, mas pode ter recebido menos do ponto de vista líquido. Algumas preocupações. A referência que já fizemos à eventualidade do acordo CETA não entrar em vigor, hoje ultrapassada, a eventualidade dos efeitos sobre as outras negociações internacionais, nomeadamente com os Estados Unidos e o Japão, faz com que não se justifique a sua repetição desenvolvida, mas não só se faça a sua alusão neste capítulo da nossa exposição. Queremos deixar a nossa preocupação sobre três aspectos. O Orçamento de Estado para 2017, os custos de contexto, nomeadamente energéticos, taxa de ocupação de subsolo e custos com o tratamento de efluentes e a instabilidade legislativa. Quanto ao Orçamento de Estado para 2017, evidentemente só nos pronunciamos com o documento conhecido, a proposta de lei, admitindo-se que entre este e o texto aprovado possam vir a surgir diferenças de vulto. A bem da verdade, parecem-nos positivas as medidas relativas ao incentivo ao financiamento de micros e pequenas empresas por investidores particulares, o estímulo ao investimento no interior, o alargamento do crédito fiscal ao investimento e a alteração do regime de IVA nas importações. Para além da constatação geral, concluímos que o Governo acredita que haverá uma evolução positiva e favorável da atividade económica e do emprego, como um dos fatores para a redução do déficit e que gostaríamos que se confirmasse, contestamos a oportunidade da criação do adicional ao IMI. De facto, a titularidade de muitos edifícios afetos à atividade industrial é a pertença de pessoas singulares ou de pessoas coletivas que se dedicam à compra e venda de imóveis em resultado de processos de insolvência, e a aplicação do adicional do IMI poderá acarretar um aumento de custos para as empresas industriais enquanto arrendatárias desses mesmos espaços. Entendemos que a necessidade de obtenção de receita por parte do Estado pode tudo justificar, nomeadamente o agravamento de custos para as empresas, pelo que deixamos o nosso apelo e alerta para que sejam evitados estes efeitos perniciosos. De facto, para a indústria, o que urge é o aliviar dos seus custos como forma de libertar meios para investir ou reinvestir, o único processo para manter e melhorar o desempenho industrial, garantindo investimento, exportações, emprego e consumo. Não é demagogia, é, se me permitem, a mais simples constatação da realidade. Os custos de contexto são recorrentemente assinalados como determinantes de um constrangimento à competitividade industrial. Identificamos aqui as três situações: os custos energéticos, principalmente a eletricidade, a taxa de ocupação de subsolo e a taxa de tratamento dos efluentes industriais. Os que estão aqui uma série de quadros que depois o Sr. Deputado fará a favor de distribuir, mas que no fim de contas se conclui no que disse já o Sr. Engenheiro Simão Moreira Gomes. De 2014 para 2015, independentemente da negociação que as empresas fizeram individualmente para o custo do quilowatt-hora, o peso das redes no total da fatura 2014-2015 aumentou 5,2%, e de 2015 para 2016 aumentou 5,8%. Em 2014, o peso das redes de eletricidade representava 46,9% do valor pago na fatura mensal, inalterado em 2015, e aumenta para 48,4% em 2016, desconhecendo-se ainda para 2017, uma vez que ainda está em sede de Conselho Tarifário da ERSE a proposta para 2017. Conhece a proposta, não se conhece a decisão e a sua aplicação para o ano seguinte. É um escândalo que quase 50% do valor da fatura corresponde ao acesso às redes e aqui perguntamos o que é que diz o Parlamento. As empresas encontram capacidade negocial junto dos operadores do mercado elétrico, mas por via do Estado, por via administrativa, é-lhe retirada a competitividade que daí pode resultar. O exemplo apresentado é o exemplo de uma empresa com tecelagem a trabalhar 24 horas por dia, mas com as secções de acabamento e tintoraria com uma carga horária de funcionamento bem inferior. Para um perfil industrial caracterizado por elaboração 24 horas por dia de uma empresa vertical, o agravamento da tarifa de acesso à rede em 2016 terá sido superior a 9%. Justificando o regulador e o governo por via do déficit tarifário, repetimos o repto que em tempos deixamos neste Parlamento. Para quando um inquérito parlamentar à composição do déficit tarifário? Recordando as palavras do Sr. Presidente do Conselho de Administração da ES neste Parlamento em 2010 e 2012, em sede de Comissão de Economia, para quando uma análise ao balanço energético nacional, isto é, porque só são considerados os custos para o sistema elétrico nacional e não os benefícios? Exemplificando, que razão justifica ser incluído no déficit tarifário o orçamento da ERC? São centenas de milhões de euros por ano. Que razão justifica que haja o pagamento de rendas à REN e aos municípios pela passagem das linhas de transporte e energia e seja esse valor incluído no déficit tarifário e não o custo dos operadores? Que razão justifica que se considere um sobrecusto para o sistema elétrico as mini-hídricas, eólicas, cogerações e outras, esquecendo-se o benefício para o sistema, seja isto, a perda na rede evitada ou as poupanças com a aquisição de energia primária. Como dizia o Sr. Professor Vítor Santos, porque é que não se faz a contabilização dos benefícios e só a dos custos? Não é erro da ES, é o estatuto que tem. Em resumo, é claro para a Nitelar que o valor do déficit tarifário está sobrecalculado e que se mostra imperioso que o Parlamento dedique algum do seu tempo na análise técnica da sua composição e na análise política do que deve ou não ser integrado no déficit tarifário. Elencamos ainda duas questões: a taxa de ocupação do subsolo e as tarifas pelo tratamento dos efluentes industriais. Quanto à chamada taxa TOS, devida pela passagem da rede de gás pelo subsolo, cada município delibera, se estabelece, sucedendo que municípios vizinhos têm práticas diametralmente opostas e cobram o valor que deliberam sem quaisquer limites mínimos e máximos impostos nacionais. De 2012 para 2013, e só a título exemplificativo, a TOS no Conselho de Guimarães aumentou 1.780%, quase 18 vezes. Sendo que a cobrança é feita pelos operadores em nome dos municípios para recuperarem os que lhe... Eu acabo já, Sr. Deputado. Para recuperarem o que lhes foi cobrado no início do ano, procuramos esclarecer a questão. O município diz que não efetuou esse aumento, mas estão só nos termos da taxa de inflação do ano anterior. A ERC escreve-nos, esclarecendo, que foi o município que o originou, o operador de rede de distribuição cobra, e aquilo que o operador de rede de distribuição cobra em nome do município e a indústria paga. Acresce que é um valor a aumentar ano após ano, sem que se perceba que a rede de gás tenha estado a aumentar. Afinal, o que é que está a ser pago? Afinal, quem é o beneficiário com esta cobrança? No município da Covilhã, o encargo com a TOS em 2016 que a indústria tem de suportar é muito superior ao aumento de encargo com a mão de obra em resultado da negociação das tabelas salariais constantes do CCT. Temos apresentado esta preocupação nesta Casa, quer no sentido do seu esclarecimento, quer procurando sensibilizar o poder político para a urgência da definição de limites mínimos e máximos. Até à data, acho que temos conseguido sensibilizar, mas não temos conseguido qualquer resultado. Uma palavra sobre a evolução da tarifa de tratamento dos efluentes líquidos no sistema que serve o Val do Ave, e este porque é o que concentra o maior número de empresas produtoras de artigos têxteis lá. Desde o Sidva, às águas do Ave, às águas do Noroeste e às atuais águas do Norte, sempre os titulares do Ministério do Ambiente e da respectiva administração alegaram que desta vez é que a tarifa desceria de valor por ganho de dimensão e de eficiência. Nada de mais falso. Numa lógica de que o caudal a tratar diminui, e são vários os fatores a determinar esse facto, desde logo o investimento em tecnologias mais limpas, importa manter a rentabilidade aumentando-se a tarifa. e a indústria está a sofrer aumentos anuais muito superiores a uma mera correção por via da inflação. E tendo por boas as contas apresentadas por empresas associadas que têm a hectare própria, o custo com o tratamento físico e químico, isto é, o tratamento completo, fica por cerca de 30 cêntimos metro cúbico e o sistema público cobra 58 cêntimos metro cúbico acrescidos do custo com o pré-tratamento que tem de ser levado a efeito antes de injetar o efluente no sistema. Acresce que são vários os nossos associados que pretendem construir a hectare individual com manifesto ganho de competitividade e são impedidos de o fazer, porque a Águas do Norte, atuando em regime de monopólio, não permite que sejam licenciadas estações de tratamento individuais na sua área de intervenção. Os industriais não foram chamados a decidir se pretendem um regime público ou privado de tratamento de efluentes, não integram a administração destas entidades e, quando a sua presença nos respectivos conselhos consultivos se mostrou incómoda, porque questionavam o que lhes parecia ser óbvio, constataram que as reuniões deixaram de ser efetuadas a partir de Águas do Ave e hoje já não existe sequer conselho consultivo. Antes mesmo de abordarmos a questão da instabilidade legislativa, permitam-nos identificar com mais um absurdo o que é o dilapidar dos meios das empresas que o Estado leva a efeito e que os reverter. Em 2015, foi publicada uma lei, ou seja, um ato desta Assembleia, e posteriormente uma portaria regulamentadora a propósito do Estatuto das Estradas de Rede Rodoviária Nacional, bem como o uso privativo do domínio público, ou seja, os usos da infraestrutura rodoviária e sua gestão pelos diversos agentes económicos. Nos termos deste estatuto, se um particular quiser reabilitar um muro exterior da sua propriedade, terá de pagar à administração rodoviária 500 euros pela instrução do processo junto dessa autoridade, mais 200 euros de prestação anual por ter um edifício de habitação com acesso à estrada, mais o valor exigido para a autorização da obra propriamente dita, estando em causa as estradas regionais, as estradas nacionais desclassificadas e ainda não entregues aos municípios, e as ligações à rede rodoviária nacional em exploração. Tratando-se de uma instalação industrial, com acesso direto à estrada regional, nacional desclassificada, mas não entregue ao município, pagará anualmente por metro quadrado da área, incluindo zonas de estacionamento, e por ano 30 cêntimos por metro quadrado. Num cálculo rápido, numa pequena indústria com 10 mil metros quadrados de implantação, paga a taxa anual de 3 mil euros só para ter a porta aberta. A terminar, um comentário sobre a instabilidade legislativa e os seus efeitos sobre a confiança do industrial que tem de investir, e vou partilhar um caso concreto e recente que elucida esta preocupação. Um colaborador da Anitelar foi convidado a enquadrar os titulares de um projeto de investimento estrangeiro no setor industrial no que respeitava à legislação laboral, assim como outros o fizeram para a área de programas de incentivos e estatutos de benefícios fiscais. Pretendia a entidade que assessorava aquela proposta de investimento estrangeiro na indústria demonstrar as vantagens da opção por Portugal. Como é habitual nestes processos, também estudavam a hipótese de investir noutros Estados, sendo um deles parceiro de Portugal na União Europeia e que veio a ser o escolhido. Recordo o que nos foi relatado sobre a decisão final. Os titulares do investimento reconheceram, em comparação com a situação encontrada no país escolhido, que os trabalhadores portugueses eram tecnicamente mais capazes, que a legislação laboral portuguesa dispunha de melhores instrumentos para a organização das relações de trabalho, que os benefícios fiscais portugueses eram mais atrativos, mas tinham-se decidido por investir no outro país porque tinham a garantia que os principais eixos da legislação não sofreriam alteração nos 5 anos subsequentes. E a realidade portuguesa ia no sentido contrário, não permitindo projetar razoável e conscientemente um investimento. Queremos que este exemplo real elucida bem a razão de ser da nossa preocupação com a instabilidade legislativa. Ao dispor dos seus deputados, Sr. Deputado Coordenador, muito obrigado pelo tempo que foi longo.
Muito bem, foi acima do que estava previsto, mas penso que trouxe também aqui um retrato bastante claro e completo de todo o subsetor. Isso agora é a vez dos deputados. O PSD fala, temos 2 deputados, entanto chegou a deputada Carla Barros, do PSD, e também o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, do CDS. Exceção ao Sr. Deputado Joel Sá. Então, não, o Sr. Deputado Carlos Barros não vai fazer nenhuma questão, portanto, chegou mais tarde.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar os seus dirigentes da Antielar. É assim? Ah, estava assim, cometido um erro. Cumprimentar então os seus dirigentes, o secretário-geral, por hoje virem cá expor o vosso setor, um setor que eu tive a oportunidade, relativamente pouco tempo, de visitar algumas das empresas e ter um conhecimento mais profundo daquilo que fazem e que fiquei agradavelmente surpreendido com a inovação que têm já em muitas áreas. E é um setor importante, como aqui referido, com muita exportação, com já uma referência em termos mundiais. E a vossa exposição foi muito, muito exaustiva, muito esclarecedora, que me retiraram aqui algumas questões que eu teria para colocar, mas contudo que eu colocava aqui duas ou três questões relativamente ao Orçamento de Estado que está em discussão, naquilo que já se conhece no vosso ponto de vista, se ele é amigo do setor, é amigo da indústria, se é amigo do investimento. Também questionava se a política económica que está em vigor, se também é amiga do investimento e das vossas empresas, que essencialmente são exportadoras e que neste caso é uma mais-valia para o país, e aquilo que nos disseram aqui que são 90% da exportação, e estamos a falar da exportação de referência, de qualidade, de alta qualidade, estamos a falar de uma exportação sem valor acrescido. E, portanto, um setor aqui muito, muito importante. Já nos falaram aqui da instabilidade fiscal, da instabilidade legislativa, que sei que isso é muito mau para os senhores enquanto investidores, enquanto empresários que querem planear o futuro e não conseguem. Portanto, pedi-vos aqui um comentário relativamente à política fiscal e à política, no essencial, à política económica que temos neste momento no governo, se ela é amiga ou não do setor. E relativamente também um comentário daquilo que se conhece do Orçamento de Estado para o vosso setor. Portanto, era basicamente estas as questões. Algumas das propostas que nos fizeram, vamos tê-las em boa conta, em consideração para a análise do nosso grupo parlamentar, nomeadamente a proposta do IRS, iremos analisá-la. E, acima de tudo, para vos dar os parabéns por aquilo que tenha feito. O setor passou por muitas dificuldades há uns anos atrás, conseguiu investir, conseguiu modernizar-se, conseguiu inovar, conseguiu ser uma referência em termos mundiais, o que é de louvar. O vosso empenho e o vosso esforço por parte dos empresários foram resilientes, persistentes, não viraram a cara à luta e conseguiram modernizar um setor que tinha passado por muitas dificuldades. Só mesmo para finalizar, duas questões que o vosso setor, que me referiram, que é muito intensivo, se a reposição, antes daquilo que estava previsto, dos feriados e o aumento do salário mínimo, daquilo que foi, que se conhece nas duas vertentes, também que consequências isso teve para o setor, e se isso, por um lado, em termos de custo para vocês, acabou por haver algum custo, mas, por outro lado, também aumenta os rendimentos dos trabalhadores, se também que isso, como consequência, permite vocês também, no mercado interno, melhorarem um bocadinho a vossa venda, uma vez que 90% é exportador, mas há aqui uma faixa de 10% que é nacional. Mais uma vez, cumprimentá-los e agradecer-vos a vossa exposição, que foi muito esclarecedora e, portanto, que me retiraram aqui algumas das perguntas. Muito obrigado.
Muito bem, Partido Socialista, Sr. Deputado António Cardoso. Eu, de facto, não fiz referência, mas como habitualmente nestas reuniões, os grupos parlamentares terão cerca de 3 minutos para levantar questões e para depois podermos ouvir novamente as respostas levantadas. Por isso, eu não cronometrei o tempo dos nossos convidados, mas estou agora a cronometrar os tempos de cada um de vós. Para a vossa referência, sem grande stress. Obrigado.
Sr. Coordenador, em nome do Partido Socialista, também saúdo a Associação através do Sr. Presidente, Sr. Miguel Fernandes, começando por felicitá-lo e a sua equipa pela excelente dissertação que fez sobre a indústria em que se encontra, os textos lá, pois mostraram claramente que sabem o que querem, sabem o caminho que pretendem seguir. Prova disso é a resiliência que manifestaram durante estes anos, pois atravessaram os períodos difíceis pós 25 de Abril, em que a indústria têxtil se passou por maus bocados, e, portanto, tudo isso nós sentimos como alguém que sabe e tem noção das dificuldades e como ultrapassá-las. Registra-se também como positivo o facto de, nos últimos 2 anos, 3, retomarem um crescimento, e que foi aqui salientado, e também daí fazerem fé que os novos acordos comerciais poderão contribuir para uma melhor resposta para o vosso setor. Restamos também a questão da formação, onde vocês têm bons centros tecnológicos e têm a universidade bem preparada para formar quadros técnicos, o qual a engenharia têxtil parece-me que agora está a retomar, está a despertar, e as pessoas parecem a sentir que, se querem trabalho, terão que seguir cursos com boa saída profissional, e a engenharia têxtil me parece que agora está finalmente a ser procurada e a merecer o valor que ela pode contribuir, ser uma mais-valia para a indústria têxtil. A questão que me deixou mais preocupado tem a ver com a parte elétrica, a parte do setor energético, o peso das rendas, das redes, melhor, no peso da eletricidade. Eu penso que isso se refere a taxas de potência e outros encargos que estão anuentes à fatura. E eu gostava, era uma pergunta que fazia, que me desse algum detalhe, se possível. Os valores não precisam de citar uma fatura, que não tem decoro, mas, objetivamente, o montante da fatura são 30 mil ou 40 mil euros e são distribuídos tanto por esta parte, por aquela, para aquela outra. E isso será, assim, uma resposta que eu gostaria de obter. Bom, e de minha parte, não sei se o meu colega quer completar, também tomei nota da questão dos efluentes, que me parece que não há uma política bem definida da obrigatoriedade do público e do privado, e poder resolver o problema e terem alguns obstáculos quando pretendem, por conta de risco e da forma privada, resolver o problema de tratamento dos efluentes resíduos industriais. Também fiquei com algumas dúvidas e mais precisando melhor onde estão essas barreiras. E de minha parte, mais uma vez, agradecer o vosso contributo e a vossa presença e tudo o que estiver à nossa disposição para poder continuar a colaborar convosco. E o meu colega Ricardo Bexiga provavelmente poderá querer acrescentar mais alguma questão. Eu agradeço. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento os membros da direção da Anitelar e também o Secretário-Geral. Eu fiquei só com uma dúvida em função da intervenção inicial do Sr. Engenheiro Simão Moreira Gomes, quando faz uma análise muito lúcida e com conhecimento naturalmente muito profundo, porque é também empresário, dos pontos fortes, dos pontos fracos, das ameaças e fundamentalmente dos desafios do setor, e depois aquilo que, do ponto de vista da associação, devem ser as bases da estratégia para enfrentar essas ameaças e vencer esses desafios. Isto é, fiquei com algumas dúvidas até depois da intervenção do Sr. Secretário-Geral da associação relativamente às principais intervenções que nós registámos, naturalmente, com muita atenção, que solicitam à Assembleia da República, no sentido de desbloquear os principais problemas, os principais estrangulamentos, porque isso não joga muito com aquilo que, à partida, seria o modelo de competitividade, que, a meu ver, será o indicado para vencer os principais desafios que têm pela frente, fundamentalmente num quadro de internacionalização, num quadro de abertura aos mercados, que hoje é ainda cada vez mais aprofundada em função, designadamente, dos acordos CETA e também do TTIP, que vai ter, com certeza, impactos neste setor. E, portanto, eu gostava de perceber o que a associação defende do ponto de vista daquilo que deve ser um modelo estratégico para que estes desafios de competitividade sejam vencidos. Isto é, qual é, do ponto de vista de estratégia, as grandes linhas e como é que encaixa nestes principais problemas que o Sr. Secretário-Geral aqui referiu. Dou um exemplo. Não vejo que numa lógica de competitividade e de internacionalização haja espaço para uma estratégia de recursos humanos assente em baixos salários. Não vejo que as questões relacionadas com algumas dos temas aqui focados pelo Sr. Secretário-Geral possam ser as questões fundamentais para vencer um desafio que eu, de facto, reputo como essencial, que são as questões do posicionamento do setor num posicionamento acima na cadeia de valor. São as velhas questões, aliás, partilhadas também com o setor têxtil, que nós, com certeza, vamos ouvir daqui a pouco, que é as questões da marca, as questões do canal, as questões da distribuição, as questões da imagem. Não é? Portanto, gostava de perceber melhor qual é as grandes linhas da estratégia que defendem para este modelo competitivo no mercado de internacionalização e de exportação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa, pelo Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho e Indústria. Queria começar por cumprimentar os senhores representantes da Associação Têxteis Lar, não é? Associação Industrial Têxteis Lar. Dizer que quando as intervenções iniciais são muito longas, há um prejuízo evidente do espaço que temos para discutir as questões suscitadas, que foram muitas. Teria sido útil ter previamente esta audição a intervenção que o Sr. Secretário-Geral fez, porque isso permitir-nos-ia focar-nos sobre algumas matérias sobre as quais poderíamos suscitar um esclarecimento maior. E não tem sido feito. Eu fiquei com a impressão geral que todos os partidos devem ir à intervenção que o Sr. Secretário-Geral fez e inspirarem-se, seja na crítica, seja no elogio ao atual governo ou aos governos anteriores. Porque muitas das questões que a intervenção, sobretudo que a intervenção do Sr. Secretário-Geral fez, são questões que têm orientações políticas diversas consoante o governo que está no poder. Não é? E, portanto, hoje não creio que, por exemplo, as críticas que fez relativamente, e são justas, devo já dizer, subscrevemos completamente por baixo o Bloco de Esquerda, relativamente aos custos de energia, ao chamado déficit tarifário, resultaram de decisões de privatização, quer da REN, quer da EDP, que foram tomadas por governos anteriores, nomeadamente pelo último governo que completou, digamos, o processo de privatização dessas empresas. E, portanto, como é que se pode resolver o problema de 50% da fatura de energia ser de custos que não têm a ver com o consumo de energia? Isto tanto acontece na indústria como nas famílias, é igual. Portanto, basicamente, a percentagem é igual. Como é que isto se pode resolver? A única hipótese que há de resolver isso é rever o próprio processo de privatização da EDP e da REN, porque isso faz parte, uma das condições desse processo de privatização. Não creio que seja essa a proposta que o senhor e a associação, representantes da associação, trazem aqui. Mas é evidente que esta é uma questão polémica das mais relevantes que os senhores fizeram na vossa intervenção e têm toda a razão de ser para o fazer. O déficit de 5 mil milhões de euros, o chamado déficit tarifário na energia de 5 mil milhões de euros, tem vindo a crescer sucessivamente e que vai continuar a crescer em 2016, resulta de um processo garantístico que os governos anteriores, quando decidiram privatizar a EDP, deram como condição para a atratividade de investidores estrangeiros virem tomar conta da empresa. E, portanto, nós partilhamos, obviamente, as preocupações e as inquietações que a indústria tem respeito a esta matéria, mas a única resposta possível que se pode fazer relativamente a esta questão é a política, que é, vamos então, pegar nesta questão do déficit tarifário a sério, porque não é preciso fazer um inquérito, Sr. Engenheiro. O doutor, peço desculpa se não consigo dizer, digamos, a profissão correta. Mas a única resposta não creio que esteja na necessidade de fazer um inquérito sobre a razão de ser do custo do déficit tarifário. Eu creio que isso já é conhecido, inclusive, da opinião pública e, portanto, as decisões que há a tomar nestas questões são decisões políticas. Apenas para acabar, eu vou ler com muita atenção. Há aqui questões que não vale a pena, creio eu, nesta audição, da qual não existe tempo, não vale a pena estar a discutir, mas registaremos com bastante interesse a leitura do próximo do documento que aqui entregaram, porque isso vai-nos ser bastante útil. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, que cumprimento também até aqui às, às senhoras e aos senhores deputados, em cumprimento muito especial, como é óbvio, aos representantes da ANITLAR, pedindo-lhes imensa desculpa por não ter estado no início da reunião, mas tive de estar presente numa outra comissão parlamentar que acabou por demorar um bocadinho mais. Estas contingências das alterações dos horários às vezes têm isto. De qualquer forma, percebi que deixaram a intervenção ou um documento em que circunstanciadamente nos alertam e nos fazem um conjunto de questões. Isso é, antes de mais, muito, muito útil. Tive ainda a oportunidade de ouvir o final da vossa intervenção com uma questão que a nós também nos preocupa muito, que é a total instabilidade do ponto de vista da situação mais importante para atrair o investimento. Aliás, o caso que citavam aqui de uma empresa que, escolhendo onde investir, deixou de investir em Portugal, não porque a mão de obra não fosse a mais qualificada e a mais produtiva, não porque do ponto de vista fiscal houvesse uma desvantagem, não porque a legislação laboral fosse mais restritiva que noutros lugares, mas acima de tudo porque quer ter estabilidade no investimento que está a realizar. E numa outra paragem, até desconfio qual é essa outra paragem, foi-lhes dada uma garantia de pelo menos 5 anos de não existência de alteração de alterações significativas à legislação mais relevante para o investimento. E isso, de facto, todos nós temos a noção, é algo que induz muita confiança num momento em que, provavelmente, para o investimento e para o investidor, os tempos são de desconfiança. E por isso mesmo vou fazer-lhes uma pergunta muito concreta relativa a onde é que têm sentido maiores dificuldades do ponto de vista dessa instabilidade, mas acima de tudo o que é que temem que ainda possa vir a acontecer, sendo que nós sabemos e conhecemos, por exemplo, o acordo político que está na base deste governo, e esse acordo político ainda pressupõe um conjunto de alterações com muito significado, por exemplo, à legislação laboral, alterações que ainda não foram produzidas, mas que certamente, se forem produzidas, certamente vão fazer diminuir a nossa competitividade internacional e, nesse sentido, também tornar mais difícil o investimento. E, portanto, se quisessem aprofundar um bocadinho essa matéria, agradecia-vos muito. Depois, para me conter dentro dos meus 3 minutos, só mais uma questão que vos colocava. Eu tenho estado, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, a fazer um conjunto de visitas a um conjunto de parceiros sociais e, no parceiro social que representa a indústria, fiquei muito impressionado com o peso que a indústria considera que uma proposta que está no Orçamento de Estado, que é aquela proposta de criar um adicional de IMI a todos, sobre todo o património imobiliário, excluindo única e exclusivamente desse adicional o património que tem uma componente direta do ponto de vista industrial ou turística, e diziam-nos que estão muito preocupados com isso mesmo. Porquê? Porque uma empresa hoje, além muitas vezes do património que diretamente está afeto à parte industrial, tem um conjunto de outras matérias que, não estando afetas diretamente à parte industrial, podem vir a pagar, mas a grande preocupação não era essa. A grande preocupação era perceber que depois, na cadeia, nomeadamente na distribuição, vai haver aqui um aumento muito significativo do custo da própria distribuição, e a preocupação dos industriais, eu percebo muito bem, é que muitas vezes é depois também na própria indústria onde se reduz aqui a margem, e isso torna-nos menos competitivos, retira a competitividade à indústria portuguesa num setor que é um setor de excelência. Deixa-me só terminar aqui com um aspecto, porque não ficaria bem comigo próprio se não disser. Eu acho que vocês representam um setor que teve, de facto, a capacidade de se reinventar nos últimos anos. Nós temos um ditado em Portugal que é: quem boa uma cama fizer, nela sabe deitar, e os senhores representam, nesse sentido, a parte têxtil da cama. E se hoje se deitam numa cama que é francamente melhor do que aquela que era alguns anos atrás, é porque tiveram também a habilidade de construir um bom lençol de cama. E eu acho que são um exemplo nesse sentido. Eu acho que Portugal também precisa de bons exemplos, e exemplos da indústria que se reinventou e que teve a capacidade de fazer um conjunto de alterações muito significativas e ganhar nesse sentido de competitividade. E não ficava bem comigo próprio se não oferecesse isto aqui na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra aos nossos convidados para fazer, enfim, as conclusões e as respostas, muito bem entenderem, eu queria desde já dar nota do agrado da vossa disponibilidade para a questão das visitas que referiram logo do início. O Grupo de Trabalho tem, de facto, no seu plano de atividades um conjunto de visitas a planificar até ao verão que vem, e por isso, de facto, ajuda-nos imenso aos serviços também que seja uma das associações que se disponibilize para ajudar a organizar essa mesma visita. Por isso, essa disponibilidade é bem-vinda, e se calhar, fazendo já aqui também a ponte com algumas das coisas que foram sendo ditas, nomeadamente a questão da facilidade que ou melhor, da ajuda que seria para esta reunião se tivéssemos os documentos antes para podermos ver e podermos, seria mais dinâmica, mas eu acho que no dia da visita poderemos com certeza termos uma reunião de trabalho convosco até numa fábrica que tem muito mais significado e é muito mais giro para podermos continuar, digamos, porque isto, a ideia disto também não é estas reuniões começarem, acabarem e fecharem, mas sim abrir aqui um relacionamento dinâmico entre este grupo de trabalho e os representantes dos diversos setores da indústria. Por isso é uma ponte que fica aqui para que possamos, de alguma forma, rentabilizar as informações que nos traz, não só para o dia 2, nem para o dia de amanhã, mas também ao longo dos próximos tempos, que acho que seria bastante simpático. Por isso, eu pediria o maior poder de síntese e objetividade nas vossas respostas. As questões também não foram muitas, foram pisar algumas das coisas que foram sendo ditas, porque a intenção é exatamente mantermos a ponte e a abertura do diálogo entre todos nós. Sr. Doutor.
Parece que eu vou começar, como combinei aqui. Sr. Deputado, permita-me só recordar o grupo de trabalho Têxtil e Vestuário para dizer o seguinte. Teve como primeira deputada coordenadora a sua doutora, a sua deputada Teresa Venda. E eu recordo da sua deputada Teresa Venda ter este comentário. Quando temos necessidade, porque não temos orçamento próprio, de saber como é que tecnicamente o tema se coloca, já sabemos onde é que devemos ir pedir. E referia-se, Sr. Deputado, Teresa Venda, à Nitelar. A informação vinha tratada tecnicamente, sendo que não nos competia a nós, depois a decisão política. Essa disponibilidade continua a ser a mesma que foi, obviamente com este grupo de trabalho e indústria. O número de telefone da Nitelar está disponível. Qualquer esclarecimento sobre o documento de trabalho que fica entregue ou qualquer outro tema, obviamente que a Associação está ao dispor para, dentro daquilo que estiver ao seu alcance, fazê-lo. Admito que teria sido até provavelmente mais elegante ter feito chegar este documento antes, mas também andámos aqui numa coisa, é hoje, não é hoje, a última da hora deixou de ser hoje e passou para outro dia, e neste entretanto houve coisas que se alteraram, nomeadamente a assinatura do acordo com o Canadá, que no dia em que éramos para vir aqui ainda não havia acordo, no dia seguinte já havia, enfim, mas de qualquer modo a estrutura era a mesma e teria sido preferível. Teria sido preferível. O Sr. Deputado Joel Sá fez algumas questões sobre o Orçamento de Estado amigo do setor e do investimento, área de investimento, obviamente o Sr. Moreira Gomes e o Sr. Madeira Fernandes, melhor que eu, poderão pronunciar-se, amigo da economia, política fiscal, de qualquer modo, pediu também alguma questão sobre feriados e salário mínimo nacional, retribuição mínima mensal garantida. A indústria precisa de trabalhar, o trabalhador precisa de mais dinheiro. Este é um tema que na nossa contratação está sempre presente. E quando tentamos alguma alteração a temas de clausulado, temos sempre uma preocupação, que é a de procurar equilibrar estes dois interesses absolutamente legítimos e nada antagónicos. Naturalmente que a questão dos feriados, temos uma opção política que a fazemos, mas há uma coisa que desde já nós contestamos na forma como surgiram a reposição destes quatro feriados, e não esquecemos que o Código de Trabalho estabelecia a revisão da eliminação destes quatro feriados a prazo. Portanto, não era garantido que estes quatro feriados estavam eliminados sine die. Havia uma revisão que estava programada. O que nós contestamos é a forma como isto foi feito. Chegarmos a algures a abril de 2016 e é publicado um diploma que diz a partir de agora os quatro feriados estão repostos. Quando as empresas têm uma programação estabelecida, que implicou das duas uma, ou deixar de trabalhar naqueles dias e tendo necessidade de rever com os seus clientes os prazos que tinham para fornecer as mercadorias, e hoje ninguém tem prazos longos para fornecer mercadorias. O artigo é, a encomenda é colocada com curtíssimos prazos de execução, ou então, e foi o que sucedeu com muitos industriais, tiveram necessidade de recorrer ao mecanismo de trabalho suplementar para não pôr em causa os seus compromissos com os seus clientes. Não vamos discutir se os quatro feriados era para repor ou não era para repor, mas não da forma como foi, de uma forma imediata, descurando que existe toda uma atividade económica que tem que programar, sob pena do agente político perguntar porque é que as coisas não são feitas com alguma programação. Quanto ao salário mínimo nacional, conhecemos, obviamente, com algum rigor, os acordos celebrados em sede de concertação social. E, obviamente, também conhecemos como é que se chega aos acordos em sede de concertação social. O que não temos encontrado não é a dificuldade no aumento do salário mínimo nacional, é na implementação de todas as medidas que são acompanhadas da alteração do salário mínimo nacional e que, ou por decisões administrativas que não se entendem, refiro, por exemplo, à redução de 0,75% da taxa social única devido pelas entidades empregadoras, no caso, quando a sua retribuição, a retribuição base mensal do trabalhador não excedesse 530 euros, é isto que está no acordo de concertação social, não são essas as instruções da Segurança Social. Vão num sentido completamente diferente. O que significou que a maior parte da indústria sentiu-se defraudada perante, não perante o acordo, mas perante a forma como o acordo foi implementado. Já o próprio decreto-lei tinha algumas diferenças do acordo, do enunciado do acordo. Mas onde esteve a grande alteração foi em sede das instruções da Segurança Social. E nenhuma empresa deixa o assunto ir para tribunal e, portanto, resolve a questão nos mesmos termos em que a Segurança Social o pretende. É claro que a forma como tem sido legislado o aumento do salário mínimo nacional, a nós na contratação cria-nos algumas dificuldades. E cria-nos algumas dificuldades porque muitas vezes surge no momento em que estamos, no momento fundamental da contratação. Portanto, ficamos todos à espera, quer a parte sindical, quer a parte patronal, de como é que vai ser resolvida a questão do salário mínimo nacional para percebermos também como é que vamos resolver a questão da nossa contratação. As nossas empresas têm, umas vezes por via da contratação, outras vezes não, para além da componente da remuneração base, atribuem aos trabalhadores outras componentes, desde o subsídio de refeição, prémios, participação nos lucros das empresas, encontram vários mecanismos para remunerar a prestação de trabalho. É fácil olhar para a remuneração mensal base e compará-la com o referencial do salário mínimo nacional. Ainda não vi, pode ser por incapacidade minha, mas ainda não vi o trabalho feito entre a remuneração real, incluindo estas outras componentes, e que não são consideradas para efeito de comparação com o salário mínimo nacional, e aquilo que é a realidade do salário mínimo nacional. Eu posso ter na indústria textil lar uma remuneração mensal base de 535 euros para um determinado grupo de trabalhadores, mas sobre isto eu tenho uma participação mensal superior a 50 euros a título de subsídio de refeição e que para a empresa é um custo e para o trabalhador é um encanto. Mas este montante que lhe é atribuído a título de salário mínimo de subsídio de refeição não é considerado para efeitos da sua comparação com a retribuição mínima mensal garantida. É um trabalho que temos tentado fazer na contratação coletiva, é até que ponto e como poderíamos incorporar a parcela do subsídio de refeição, ou parte da parcela do subsídio de refeição, na remuneração base, eliminando ou reduzindo a parte do subsídio de refeição. Com vantagens para o lado da empresa, com vantagens para o lado do trabalhador. Enfim, é um trabalho muito demorado, que envolve muito até sensibilidade pessoal, muitas vezes mais do que a questão técnica de dividir aquele montante que se está a atribuir de subsídio de refeição pelas 14 remunerações do ano. Isso é uma questão técnica que é fácil de resolver. A questão de levar a mensagem ao empregador e ao trabalhador é que é mais difícil, mas há sensibilidade do lado dos sindicatos e do nosso lado para se desenvolver esse trabalho, admito é que não seja para um ano, para dois ou para três. Quanto à questão energética que colocou o Sr. Deputado Nuno Cardoso, António Cardoso, no documento que está entregue está um quadro. O quadro é real, não está identificada a empresa por razões óbvias, o quadro é real e abrange tudo aquilo que é discutido e não discutido. Potência, horas cheias, vazias, pontas, tudo isso está identificado, quer 2014-2015, quer depois do 2015-2016. Portanto, são duas comparações e um quadro mais pequeno com o peso da rede na fatura final. Relativamente à questão dos efluentes, o SIDVA, na sua origem, o SIDVA, estamos a falar anos 90, desde essa data, o SIDVA proíbe que na sua área de intervenção uma empresa individual instale o METAR. Há uma que o fez, porque já tinha uma licença emitida antes da criação do SIDVA e protelou a sua execução. Mas quando o quis fazer, teve sérias dificuldades, mas conseguiu. Portanto, hoje há muitos industriais que, pela sua dimensão, pela dimensão das suas tinturarias, têm muito caudal e ficava-lhes, francamente, muito mais competitivo montar a sua ETAR do que estar a utilizar o sistema multimunicipal. Portanto, o constrangimento está aí. É uma questão de bloqueio à possibilidade de montar a sua ETA. Se compararmos a tarifa de Barcelos, que é sempre aquilo que o industrial diz, porque em Barcelos há muitas empresas com tinturaria, com a tarifa do Val do Ave, estamos a falar de diferenças enormes. E durante muitos anos, o industrial em Barcelos não tinha tarifa sequer, debitava para o sistema municipal a custo zero. Ah, não se pode pôr rodinhas na fábrica e levá-la para Barcelos ou levá-la para o município de Faf ou outro qualquer. Era, se for, Barcelos agradeceria. O Sr. Deputado Ricardo Bexiga, só. Não vou defender o PEDIP, não se trata disso. Até porque o PEDIP teve uma razão de ser no final dos anos 80, mas Portugal precisava de um programa de reindustrialização. Percebas os constrangimentos que um programa de reindustrialização tem em termos orçamentais. Portugal não tem disponibilidade para, sem recurso a maioritários, criar um programa próprio, mas mesmo que o fizesse, também ficaria sempre ao abrigo daquilo que são as ajudas de Estado. Mas era manifestamente urgente um programa de reindustrialização, porque, por muito que se diga sobre o Portugal 2020, o Portugal 2020 ainda não chegou à indústria. A taxa de execução do Portugal 2020 é muito, 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 muito baixa. Felizmente, esta indústria de translar vai tendo meios próprios para fazer os seus próprios investimentos sem recurso ao Portugal 2020, mas o Portugal 2020 está com baixíssimas taxas de execução e vemos com muito bons olhos o que foi anunciado pelo Sr. Ministro do Planeamento, que irá tentar de renegociar em 2017 alguns dos termos do Portugal 2020. Espero que, nomeadamente, a questão da contratualização anual dos objetivos porem em causa todo o contrato. Só aqui uma questão rápida quanto ao adicional do IMI, fizemos uma referência ao adicional do IMI no nosso tema, já me estão aqui a puxar as orelhas ao lençol e, portanto, não tenho muito mais tempo. Mas é evidente que receamos a questão da... Precisamos de alguma estabilidade para investir. As notícias diárias, em qualquer fase, que indiquem grandes alterações ou constantes alterações.
Não, doutor, eu peço desculpa de interromper, não. Mas acho que essa matéria é importante e eu próprio tenho algumas dúvidas na sequência das duas perguntas que foram feitas sobre essa matéria. De que forma, de facto, aquilo que foi apresentado, que supostamente salvaguarda exatamente os edifícios que estão, digamos, afetos à produção e à atividade industrial, como é que aparece essa preocupação?
Então, se teoricamente está
salvaguardada pelo diploma, de que forma é que vocês acham que isso pode criar ruído? Estava a dizer que tem a ver com a titularidade da propriedade.
Identificamos uma situação que tem a ver com...
Acho que era importante para todos nós percebermos, não é? Porque senão, quer dizer, se por um lado a proposta diz que não haverá aplicação desse adicional, dessa sobretaxa, chamem-lhe o que quiserem, nos edifícios afetos à atividade da indústria, mas depois os industriais dizem isto vai aumentar porque, e eu não consigo perceber o porquê, por isso, a ver se conseguem chutar à baliza.
No nosso documento uma situação, eu não trouxe essa parte relativa à proposta do Orçamento de Estado quanto ao adicional do IMI, do artigo 135, A, B e C, por aí fora, não os trouxe comigo, mas identifico dois pontos. Um ponto tem que ver com o seguinte: está excluído. Diz-se realmente no salvo erro 135A ou 135B que os edifícios afetos à atividade industrial estão excluídos do IMI, do adicional do IMI. Mas, mais à frente, eu leio outra coisa. Leio que, ao valor tributável, são deduzidos 600 mil euros quando a titularidade pertence a pessoas coletivas. Relativamente a edifícios afetos à atividade industrial. E eu fico sem perceber se realmente os edifícios afetos à atividade industrial estão excluídos do âmbito do adicional do IMI ou não estão excluídos do âmbito do adicional do IMI. Eu percebo que se uma indústria tem um escritório em Paris... Eu não sei se é marginal, o que eu quero perceber é se realmente está ou não está. Porque ou está excluído ou não está excluído. Eu não consigo perceber que num artigo se diga que está excluído e no artigo seguinte, quando se determina o valor tributável e se fala da dedução, ao falar-se da dedução, se diga que a dedução é sobre os bens afetos à atividade industrial. Não precisa de ter uma dedução sobre os bens afetos à atividade industrial se os bens afetos à atividade industrial estão automaticamente excluídos. Quer dizer, eu não consigo entender como é que um lado digo que é excluído e outro lado digo que tem direito a uma dedução. Não consigo entender. Mas isso, certamente, os seus deputados em sede de comissão irão esclarecer. O segundo aspecto tem a ver com aquilo que nós identificamos. Fruto de situações de insolvência, há hoje muitos pavilhões que foram adquiridos em leilão que estão arrendados para a indústria. Esses pavilhões, no caso concreto, estamos a falar de entidades que têm como objetivo a compra e venda de imóveis, eventualmente também de arrendamento de imóveis, podem ter aqui um segundo CAI. Estão excluídos. Estas entidades, um número do 135C, salvo erro, estão expressamente excluídos da dedução. O que significa que isto vai provocar, ou pode vir a provocar, o agravamento da renda. E ao provocar o agravamento da renda do industrial que arrendou aquele pavilhão para montar a sua indústria, vai ter um agravamento de custos. São estas as nossas duas preocupações. Primeiro, saber se realmente os bens afetos à indústria estão excluídos do adicional do IMI, estando excluídos do adicional do IMI, a primeira preocupação desaparece, e em segundo lugar, esta questão, que da forma como está redigido esse número específico do 135C ou D, agora já não posso precisar, diz que a atividade de compra e venda não beneficia da dedução.
Muito bem.
Tenho que acabar, não é?
Senhor Vice-Presidente, Senhor Presidente, também se quiserem fechar.
Queria aqui falar em algo que peço com o Sr. Deputado. Nós temos um bocado de problemas com a água, isto deve ser visto. É que as águas de Portugal, tanto quanto eu sei, é uma parceria público-privada. Não?
Águas do Norte.
Águas do Norte, isso. Águas do Norte.
Águas do Norte. Águas do Norte.
Águas do Norte.
Pois. Pronto. É que.
Quer dizer, felizmente que houve uma inversão, porque a loja de águas é para ser privatizada.
É que aquilo tem que ter determinados valores de metros cúbicos a passar por ano, e nós temos investido muito. Ou seja, nós por uma lavagem, por exemplo, estamos a meter dessas máquinas. Antes era 10 litros, 1 quilo de cedo. Comprámos novas máquinas, parecidas com as outras, 5 litros, 1 quilo de cedo, metade. Logo vai passar menos cavalo. E, como eles têm que fazer aqueles valores, aumenta-se o metro cúbico. Não saímos do sítio. O investimento que a gente fez, né, é que eu já vi isso há uns anos, nunca devia ter visto.
O que a gente está a dizer é que o tarifário tem vindo a aumentar à custa da eficiência do próprio sistema. As indústrias reduzem o consumo de água, mas para manter o volume de faturação, eles aumentam. Pronto, é esse o princípio que estava aqui um bocado em dúvida. Muito bem.
Portanto, deixe-me só dizer-lhe isto. Há câmaras municipais que o contrato que assinaram com a entidade que gera o sistema, expressamente diz isto. Se o caudal não permitir atingir esta receita, aumenta-se a tarifa devida pelos industriais.
Isto não é nada.
Sr. Presidente, podemos concluir, agradecer de facto a participação. E mantemos então aquele princípio que, após também a leitura dos documentos, se sentirmos necessidade, ainda antes das visitas, e se tiverem essa disponibilidade, com toda a certeza que vos chamaremos cá e conversaremos. Muito obrigado.